Muito bem. Então, é provável para já que nós não tenhamos oportunidade, os nossos convidados, de responder a todas as questões, porque costumamos impor a nós próprios ter um limite, não é? Que convém. São 22:37 e nós, pelas 11:15, obviamente, terminaremos. O que acontece é que às vezes os nossos convidados permanecem e se algum de vós fez uma questão que teria mesmo gosto que fosse respondida depois de acabar o evento para todos, poderão permanecer e poderemos continuar a conversar um bocadinho informalmente. E, portanto, são os nossos convidados que vão filtrar as questões e certamente também agrupá-las. E eu farei aqui só uma gestão do tempo. E se algum de vós já estiver preparado para disparar alguma coisa, João Conduto.
Parabéns.
Então vamos a isso.
Há aqui uma questão muito, muito interessante que começa por perguntar o que é que... qual é o pulso, quer dizer, a maçonaria que a maçonaria nos dá e que a Igreja Cristã, o Fraternário Cristã nos dá. Será essa questão? O que é que, sendo católico, o que eu vou encontrar no segredo ou encontro na Igreja Católica? Isto também, isto leva, é claro, em outro aspecto que eu não referi aqui, mas que, portanto, o meu colega aqui do painel falou, a diferença entre a maçonaria e a religião, porque a religião promete a salvação da alma. A maçonaria promete-nos, não nos promete a salvação da alma, a maçonaria promete-nos, permite-nos aprimarmos. Nós somos uma pedra bruta quando entramos na maçonaria, o objetivo é tornar uma pedra polida. Portanto, este processo de polimento da pedra é um processo de construção do templo, que é o nosso templo, o templo interior. Portanto, eu nasci em braços católico porque não escolhi ser católico, eu gosto de ser católico e sinto de ser católico, fui batizado em criança, faz parte da tradição cristã, católica, e continuo a ser católico desde sempre. Não obstante, existe aqui na minha comunicação que a maçonaria e a religião, neste caso, a religião católica, de certa forma é complementar. Porque, como dizia, como disse e bem o Henrique Monteiro, a liberdade que nós temos de pensar em diversas direções e de irmandade, construirmos um templo interior, um aprimoramento permanente, estar a servir da comunidade, é diferente do que na Igreja Católica. Não há conflito, não há contradição, a maçonaria nunca tratou mal a Igreja Católica, antes do contrário, sempre teve uma relação amistosa com a Igreja Católica, houve incompreensão por parte da Igreja Católica, mas a verdade é que na Igreja Católica eu encontro um caminho de fraternidade religiosa, eu encontro Deus, Cristo, tem que ser, que acredito na bondade da Bíblia, na palavra sagrada, numa maçonaria encontro uma forma alternativa de crescer. Porque para ser maçom é fundamental ter fé. Na grande loja do Alto Portugal, na qual eu pertenço, isso nos é ensinado. Nos é ensinado, não. Nos é demonstrado na prática, porque se ter fé, nós acreditamos no grande arquiteto do universo. Não há nenhum conflito, não há nenhuma contradição entre ser católico e ser maçom. A maçonaria é um aprimoramento pessoal. Portanto, eu não estou à espera de ter uma vida, a salvação da minha alma depois da morte. É aqui, agora, que é o momento de poder aprimorar-me e ajudar a comunidade na qual eu faço parte. Quer para gerar crescimento humano, quer seja para contribuir no incremento do desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, por aí fora, falando de forma sistémica. Portanto, aqui e agora, a condição humana.
Muito bem, então, tratámos de uma certa interação. Passamos agora então ao Henrique.
Estava aqui a dizer, mas tenho aqui uma pergunta, que é, no nosso entendimento, o Opus Dei pode ser considerado uma maçonaria ou corrente religiosa. Eu não sou especialista em Opus Dei, tenho vários amigos lá, mas não sou especialista. Eu acho que é uma corrente religiosa, eu penso que é uma prelatura da Igreja, como outras que existem. E acho que a ideia da grande oposição entre o Opus Dei e a maçonaria é mais construída na comunicação social do que propriamente no sentido qualquer. Porque o Opus Dei, que eu saiba, nunca, mesmo nas épocas de perseguição da maçonaria, e também nas épocas de perseguição da maçonaria à Igreja, nomeadamente na Primeira República, houve um pouco ou bastante, assim mais ou menos, mesmo nas épocas de perseguição, as questões nunca se puseram com a oposição, curiosamente. Puseram-se mais com os jesuítas, justamente, porque os jesuítas tinham uma... Aliás, foram expulsos pelas cortes no século XVIII, porque tinham quase a escolaridade da educação e isso não agradava nem aos poderes instituídos, e mais tarde também não agradou à maçonaria, é verdade. E por isso há aqueles poemas, Guerra de Monteiro, oh, jesuítas, vocês estão tão vivos e não sei o quê, que até estranho que Jesus não seja bom, nada a ter tempo em tomar companhia, não é? Porque era um poema de Guerra de Monteiro. Mas, quer dizer, com o Opus Dei nunca houve verdadeiramente nada. O que o Opus Dei tem também, semelhante à maçonaria, provavelmente, estão na mesma área de quadros superiores. Há aqui uma outra pergunta, aliás, pergunta que diz assim, porquê é que são os quadros superiores a esta da maçonaria? Não é verdade. Eu na primeira loja investindo, havia dois operários, que eram autodidatas. Agora, o que não se pode ser da maçonaria e não se ter lido muito, e não se ler muito, e não se querer aprender muito. Portanto, é natural que a maçonaria seja mais propensa para profissões ou ocupações de uma certa intelectualidade. Aliás, há muito mais pessoas nas áreas de humanidades, da psicologia, por exemplo, do que se fizesse engenheiro. E também há engenheiros, e também há tudo. Não só há engenheiros. É porque é engenheiro, mas a minha não. A minha nem me lembro, eu não ouvi dinheiro. Há um ou outro, não é militar, não está a lugar. Mas quer dizer, mas é difícil a uma pessoa, penso eu, que não tenha o hábito de leitura, que não tenha isso, é muito difícil compreender algumas das sutilezas que nós andamos aqui a falar esta noite, quer dizer, são coisas ociosas. E as próprias reuniões da maçonaria, para quem tiver um espírito muito prático, são uma coisa que não interessa nem ao Jesus. Eu tenho um irmão que diz que o grande segredo da maçonaria é saber o que é com um bom de cá, que eu próprio já não sei. Porque isso aqui a gente passa aqui horas e chega ao fim e diz, a gente escolheu o quê? É claro! É mais ou menos como esta noite, a gente está aqui e diz, a gente sabe muito e tal, mas verdadeiramente o que é que temos mais do que quando entrarmos? Salvamos o país, fizemos um poço, demos água, demos beber alguém, fizemos polido alguém. Se calhar não, não é? Dá este lado, digamos, a recompensa intelectual, que é muito difícil ser dado a quem não necessitar dela, porque há uma parte do ritual da maçonaria em que se diz bebe e dá de beber a quem tem sede, come e dá de beber a quem tem fome. Quer dizer, a gente só pode dar de beber a quem tem fome, não bebe a quem já está saciado, não vale a pena. E há pessoas que se saciam com menos, há pessoas que nunca se saciam. Eu penso que é por isso. Não sei se...
Olha, isto leva aqui a outra questão que se tem colocado aqui, o que é uma loja. O que é uma loja? Mas antes de dizer que é uma loja, vou falar em quadros superiores na maçonaria, portanto, como disse o Rui Fonseca, mesmo assim, quando me convidaram para participar nesta universidade, ok? Queriam, portanto, para o debate, alguém que fosse engenheiro, católico e maçom. Portanto, achei isso interessante porque isto vem um bocado em conta do que é o senso comum, que as áreas humanísticas são tomadas de maçonaria e por aí fora. Evangelho, católico, maçom, já tem uma mistura. Só esquecem que é a base. Só percebem que o cálculo para construir o templo tem que ser o cálculo de geometria. Portanto, a engenharia é fundamental. Uma loja é uma oficina. Uma loja é uma oficina. A lógica de loja vem do inglês de lógica. É, exato. No fundo, o que é que os vossos não fazem? Isto também um bocado tem a ver contigo, se alguém dizer porque é que são padres superiores, eu acho que é licenciados, como dizem aqui muito bem. Bom, primeiramente, o que eu suponho, deve muito cultivar. Há muitas malfações com grande peso na comunidade. Médicos, engenheiros, advogados, professores, ministros. Porquê que há, quer não? É uma comunidade também um desafio para quem quer. E a procura de aprimoramento, do trabalho que nós fazemos nas nossas lojas, são trabalhos intelectuais e socialmente. Então, normalmente, por exemplo, eu estava a dizer no jantar que uma das coisas que eu mais aprendi na senhoria foi saber ouvir. Fundamental. E nós sabemos como é que se aprende a ouvir.
Está a falar.
Para saber ouvir e saber ser humilde. Humildade e o sentido da missão. De prestar serviço à comunidade. É fundamental. Mas não são só quadros superiores. É verdade que o exercício intelectual é muito forte e muito intenso. Isso leva com que as pessoas acabam por selecionar, ou as pessoas procuram mais uma senhoria, são pessoas com alguma preparação intelectual, mas não têm necessariamente licenciado ou o que é que seja. Isso é uma falsa questão. O que é que leva uma pessoa a ter uma ação?
Não sei, eu sinceramente eu tenho uma certa dificuldade em responder a isso, porque eu sou uma ação por vários motivos. E o principal motivo é que eu venho de uma família que tem tradições maçónicas. E como tem tradições maçónicas, eu não tive educação religiosa. Mas não tendo educação religiosa, tive uma educação de crença. De crença no ser supremo. E, portanto, fazia-me falta ter comungar, como se diz na igreja, quer dizer, partilhar e ter isso com outras pessoas. Eu lembro-me, para mim, a ideia mais antiga que eu tenho daquilo que posso compreender como uma maçonaria foi uma visita. O meu avô, felizmente, minha mãe, e queria-nos fazer aquilo que ele chamava as viagens iniciáticas. E eu não sabia o que era iniciático nem nada. As viagens iniciáticas eram Roma, Florença, Atenas, e tal, Santiago de Compostela. E eu lembro uma vez de chegar no Santiago de Compostela e no portal da Catedral de Santiago, que está repleto de figuras. E o meu avô disse-me assim, sabe, muitas pessoas não sabiam ler nem escrever, porque não havia escolas, como há agora e tal, e portanto tinham que ler através das pernas, como este foi na banda desenhada. E por isso é que cada apóstolo que está ali representado tem uma figura ao lado, tem uma chave, que é o São Pedro, ou tem o Leão, ou o São Marcos, ou outro tem esse. E essa é a primeira ideia que eu tenho da maçonaria. A maçonaria, no fundo, era uma forma de transmissão de conhecimento, através da construção. E essa construção, que deixou de ser operativa, estava ali com a pedra, da pedra bruta, transformá-la em pedra cúbica, e depois pôr a marca, se vocês forem às capitais, veem que cada pedra tem uma marca diferente, que é a marca do poder que fez aquela pedra. E é por isso que algumas obediências maçónicas têm nomes simbólicos das pessoas. As pessoas pensam que são pseudónimos, como no Partido Comunista, que é para não saberem quem é verdadeiramente. Mas não, porque a gente atira o nosso nome verdadeiro. Quando entra os passaportes maçónicos, dizem o nosso nome. Henrique Monteiro. Mas, em algumas obediências há nomes simbólicos que simbolizam a marca de poderes. Para isso não tínhamos que fazer.
Vamos iniciar, sim.
E usavam uma marca qualquer, uma cobra, dois círculos, um círculo traçado, uma coisa qualquer, que era só Deus, para depois o mestre chegar lá e dizer este foi tantas pedras, aquele foi tantas pedras, e pagar-lhe junto da coluna respectiva, porque há duas colunas na entrada do Templo de Salomão e pagavam o salário, certo? Na capital de Veneza, ainda cá estão as duas colunas fora, as duas colunas estavam fora também do Templo de Salomão. Portanto, quer dizer, há aqui várias. Porquê que uma pessoa é maçom? Porque sente um apelo de espiritualidade que não corresponde, provavelmente, ao que não se preenche inteiramente, ao que não corresponde à religião nenhuma, no caso, não ter religião nenhuma, como é o caso. Uma religião,
quer dizer, tem fé, é crente.
Sim, eu sou crente, mas não tenho uma religião, propriamente dita, que posso dizer, ou para quem tem, porque falta preencher qualquer coisa e ali também se preenche. E eu acho que há um outro aspecto que a maçonaria tem e que é importante para a sociedade, que é a preservação de algumas das coisas do património imaterial histórico que nós, de qualquer forma, mantemos. Deve ser uma organização que está com a grande vida, desde 2000 anos. Embora tal como é, não tenha 2000 anos, não é? Que o Conselho de Trânsito já foi muito depois, não sei lá. Mas, enfim, 2000 anos. 1800, 1600, ou o que for, é muito mais antigo. Simplesmente a Igreja nunca teve a possibilidade que a maçonaria teve. Porque a Igreja, no tempo de Constantino, foi capturada pelo presidencialismo. E só se libertou do poder político no final do século XIX, que se fixou em conjunto. A própria Inquisição, como vocês sabem, foi imposta pelo poder político ao Vaticano. Foi imposta. Foi o poder político que fez a Inquisição, que é pessoal. As duas querem cartas ao Papa não queria o Paulo III. Diz qual é a Inquisição, não é a seguida pessoal. E diz, não, temos a Inquisição. E a Igreja foi capturada pelo poder político desde o tempo de Constantino. A maçonaria chegou a ser quase capturada pelo poder político, tendo de ter quatro de Cesar Alexandre e tal na Rússia, que foram maçons e tiveram alguma influência, mas nunca foi totalmente capturada. E por não ter sido totalmente capturada, conseguiu manter um património pobre, que é também edificado, já tarde isso. Sempre a ideia que a República foi feita pela maçonaria é completamente falsa. Um bocado da maçonaria precisa era monárquica. A ideia que a Revolução Francesa é feita pela maçonaria ainda é mais falsa. A maior parte da maçonaria francesa era adepta do... não era adepta da República, muito menos do terror e muito menos daquela balbúrdia toda
que ela
fez. Sabia no lenda que se subiu. Não é? Há aqui uma pergunta que aliás vem a propósito, que é... Só sei dizer que não tem dogmas, mas liberdade, igualdade e fraternidade não é também um dogma. Eu aproveito para dizer que liberdade, igualdade e fraternidade só existe na maçonaria depois dos católicos terem posto a palavra fraternidade na própria teologia francesa. E não é toda a maçonaria que usa. Há católicos que usam até a fraternidade. A maçonaria americana e brasileira, e alguma maçonaria inglesa, usa como teologia. Há sempre uma teologia, mas usa até a fraternidade, depois tem virtudes, como todos os católicos sabem. Mas, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, se vocês pensarem bem, não só não é um dogma, mas é uma coisa muito extraordinária. É que já existia desde o tempo de Jesus Cristo. Se repara, a liberdade, tal como ela é explicada por Jesus, quer dizer, tal como a religião católica e exige a liberdade significa o livre-arbítrio. Cada pessoa nasceu com o livre-arbítrio. Cada pessoa nasceu na plena posse da sua liberdade. Não estou a falar de política, estou a falar de religião pura. A igualdade também existe na religião católica deste país. Porque perante Deus nós somos todos iguais. Jesus pregou que somos todos iguais. Somos todos iguais perante Deus. O problema da fraternidade é que isso é um grande problema. O que é que é que o problema da fraternidade é que, reparem bem uma coisa, o que é que as pessoas são tão altas? Não é? O que é que são tão altas? É porque aquilo correspondeu ao olhar de Deus para os homens. Os homens têm que ser todos mais ou menos iguais disto lá de cima. São famílias. São pequenos. Não têm grande relevância. E por isso, a arquitetura civil, por exemplo, quando faz Washington, que é maçónico, a primeira pedra de Washington, aliás, é feita com o malhete do venerado, ao mestre da loja maçónica, que era o George Washington, que é também presidente dos Estados Unidos, copia também essa ideia, não é? Todos aqueles edifícios, como é o quadro, todos aqueles edifícios são enormes.
Que é a grandeza dos
homens. O tribunal, aquela grandeza enorme, que é para os homens serem pequenos e sentirem que há ali um espírito superior a eles, que há alguma coisa superior a eles. E essa parte é muito importante. Agora, o problema da fraternidade, é metida quase de contrabando. Já depois do terror, já depois do Napoleão, portanto, depois de 1815, o Napoleão derrotado em Waterloo, e os católicos conseguem pôr na dualidade, liberdade, igualdade, que era da Revolução Francesa, conseguem pôr o termo de fraternidade. Para quê? Eu acho que é muito bem a palavra. E não vejo nela. Porquê? Porque a liberdade extrema leva uma super, super rolada, leva cada um fazer um critério e prejudica o outro. E a igualdade extrema leva a que não haja liberdade. E tudo isto tinha que ser matizado com a fraternidade. O diabo, está sempre nos pormenores, como se sabe, é que a gente nunca se conseguiu definir exatamente o que é a fraternidade. E eu confesso, e depois respondo aqui a outra pergunta que está implícita, que há muitas pessoas, mesmo dentro da maçonaria, e fora então ainda há mais, que acham que a fraternidade é a gente arranjar cunhas uns aos outros e trachos e mais não sei quantos e tal. Mas não é isso que é a fraternidade. É, além de que, eu devo dizer que as pessoas que abram para a maçonaria, mas à espera de arranjar um excelente emprego, mas já vão-se logo embora, porque aquilo não arranja empregos para ninguém. A verdade é essa. Às vezes até se perdem empregos por causa disso. Mas há de facto essa ideia, quer dizer, e essa ideia não é uma ideia inocente. Não é inocente por dois motivos. Não é inocente porque é propalada por início da maçonaria. E não é inocente porque há pessoas da maçonaria que está culpada. E, de facto, percebem assim. De facto, utilizam aquilo como centro de negócios. Mas eu, muitas vezes, digo assim, eu também sou da Associação dos Antigos Alunos do Colégio Moderno. Vocês não sabem, quando é preso algum dos antigos alunos do Colégio Moderno, nunca vemos jornais ser preso um antigo aluno do Colégio Moderno. Ou um antigo aluno do Colégio Militar, ou um antigo aluno do São Paulo de Brito, para não deixar os escritos de fora. Nunca vai. Quando é preso, o lugar da maçonaria. E depois preso, um tipo só não sei quê. Cadê? A companhia de caçadores, não sei quantos, cadê em Angola, amor de mãe, 1967-69. Mas cadê? Todas estas organizações têm, digamos, rituais, vamos dizer, semanas rituais, mas todas elas têm sinais de fraternidade entre elas. Porque é impossível viver em sociedade também sem haver cumplicidades. O problema é que essas cumplicidades vão para além daquilo que está estabelecido na lei. Esse é que é o problema. E, na maçonaria, por definição, o que não quer dizer que não haja transgressão, por definição, nada pode ir para além da lei num país onde há liberdade. Ou seja, em Portugal, nós somos todos obrigados a cumprir a lei, mesmo que consideremos essa lei iníqua.
Isso leva-nos a uma questão que está aqui, que pergunta porque é que juramos sobre o livro sagrado. Portanto, uma ação jura sobre o livro sagrado. No caso, um católico diria, um muçulmano diria Allah, por exemplo. É um dos segredos da trindade da ordem maçónica. Como já tinha acontecido aqui nos últimos grandes anos. Nós cumprimos leis, nós juramos respeitar a lei da República, nós juramos respeitar a Constituição Maçónica e juramos preservar os segredos dos nossos trabalhos e daquilo que fazem com a maçonaria. Daí vem ter secretas, vem ter um conjunto de como dizem aqui, secretas por aí fora. Porque há códigos rígidos. Nós só juramos, nós entramos na filosofia quando temos a família organizada. O maçom respeita a família. O maçom dá muita importância à sua sociedade familiar. Portanto, para que possa, e nós, como se costuma ver, eu sou somado, quais os meus irmãos me conhecem como tal? E como me conhecem como tal, se encontrar na minha forma de ficar necessidade, ou com a vida, com a dona, com o filho, que está na base das regras rígidas, mas, curiosamente, apesar de cada crise das regras, são livres de ser cumpridas e puderam fazer o seu caminho dentro de uma senhoria. Mas há alguns fenómenos muito interessantes. O Rico referiu aqui um aspecto que mostra a genialidade da ordem maçónica. Quando falava nas pedras, tinha os iniciais, os indicativos, isto também serviu a maçonaria na altura da perseguição. Ao preparar-se o ordem maçonista de maçonaria, ou de maçónica, o que é que seja o sítio, não vê o nome completo. Nós assinamos o nosso nome completo. Vê os indicativos, ou J. Isso, naquele tempo, então, a maçonaria que aconteceu no passado, como nós sabemos, foi também uma forma de preservar a integridade das pessoas, porque era mesmo necessário. E quando Eurico disse, muito bem, a maçonaria não fez revolução francesa, a maçonaria não fez não sei o quê, porque a maçonaria não faz nada disso. Pode haver maçons lá dentro. Independência do Brasil foi pilotada por um grande maçom. O primeiro presidente dos Estados Unidos, em América, era um grande maçom. Portanto, que é uma grande que tinha sido foi feito por um maçom, não sei. Mas, portanto, não é uma maçonaria como instituição.
Ou Vasco Lourenço é maçom.
Não é uma maçonaria como instituição. Não é uma maçonaria como instituição. Portanto, são pessoas que pertencem à maçonaria, que têm uma forma de estar incluída na vida e que, por força da interação e da interajuda, e é fundamental também dizer, e eu concordo plenamente com o conceito de fraternidade que o Eric aqui definiu de uma forma inteligente e muito interessante, já não queria saber como era, não é? Portanto, os maçons interagem uns com os outros. Portanto, quando uma pessoa pertence a uma irmandade, é preciso que sim, essa irmandade. Eu dei um exemplo quando nós temos um jantar na Guerra Civil Espanhola, em que havia um propósito de fuzilamento e os condenados tinham sido fuzilados. Entre os condenados havia um maçom, um mestre maçom, que me percebeu que um dos condenados era também maçom, e no final do mestre maçom pediu socorro, que só o comandante percebeu. E não houve fuzilamento de quem dizia. Portanto, a irmandade funcionou aí. Portanto, o maçom nunca pode deixar. Eu como maçom, nunca posso. Até pode ser, se não for o maçom como deve ser, ver o Eric em apuros e não me ajudar. Não quer dizer que eu vou arranjar emprego para o filho do Eric. Nem espero que arranje emprego para o meu filho. Né? Não quer dizer que isso não é uma senhoria. Mas é a irmandade no seu sentido. Dizer que nós tratamos por irmãos. E essa comunhão de sentimentos, essa unidade interna, e quase orgânica, cria filmes e é propício para os ideólogos da conspiração. Aquela gente que é que está agora a tramar. É uma senhoria que diz, não, homens livres de bons costumes, que procuram dar a sua contribuição na sociedade, aprimorar cada vez mais, porque nós só podemos contribuir para a sociedade se nós nos aprimorarmos. A luta contra a corrupção, que não é a maçonaria que está a lutar, mas um homem de bons costumes, um homem bem preparado, bem com uma visão muito clara daquilo que é a sua missão desde uma sociedade, contribui para lutar contra a corrupção, para ajudar o desenvolvimento do seu próprio país, ajudar a aliviar o sofrimento humano, atividades filantrópicas, enfim. E há coisas que não se consegue lutar, mas isso é uma ação que nós, ao longo da vida, é uma aprendizagem. Como eu disse no princípio, eu tenho isso, não ouvir, não é tudo que alguém disse que não sei o que tem que ouvir. A prática, o prático diário, faz com que quem chega a uma senhoria aprenda a ser humilde, aprenda a pessoa a ouvir e a perceber que numa sociedade, além das regras, a ordem e a condição de poder. Isso é fundamental. Agora, pergunta porquê que mudou de relato às pretas, eu contigo.
É verdade. Há aqui
uma pergunta que eu acho que é engraçada. Porquê que mostram as outras senhoras de estar de preto, camisa branca e gravata de preto? Então, quase uma toma. Agora, o problema é que a gravata é azul, aproveito-te a dizer, agora não parece. Aproveito-te a dizer o seguinte, de loja para loja. Os maçons que definem-se como maçons livres em lojas livres. Lojas livres, maçons livres em lojas livres. As lojas são livres também. Não há, quando a gente diz, não há, quando há bocado estava a falar do vigilante de condomínio e tal, quer dizer, não há de facto que terem dentro de cada casa, manda aquela casa. E por acaso, isto até parece que alguém que me viu entrar lá no jogo, na minha loja, que me desabraça que a gravata parece mais escuro. É verdade. Mas há outras que lutam. Onde calças de ganga e há outras que usam uma toga preta. Que depois mulheres, tanto quanto eu sei, usam uma toga preta. Que é, isso tem uma razão de ser. Para aquela que posso vestir, não, quer dizer, é um bocado iniciativa da raça para não haver uma distinção absoluta. Nos homens, aliás, em vez de gravata, tem que ser laço, mas agora já tem a ser laço e gravata. Os homens começaram a tradição que não só precisa de uma reunião de smoking, se calhar à noite. E à noite usam smoking, não é? Pessoas finas. Não é nós, é expressiva, sim. E depois foi evoluindo em algumas lojas, mais tradicionalistas, ficou o fato escuro e a camisa e a gravata escura também. E isso tem a ver com o facto de não haver distinção, não tem a ver com. Mas há um regulamento que pode ser alterado em qualquer momento, não é, não é uma obrigação, nem é isso que caracteriza o maçom.
Há outra coisa também, que é os maçons têm que usar a barba. Por causa de todas as leituras da sua barbita. Mas também não é verdade. É verdade. A maior parte dos maçons usam barba. E há aqui ainda outra pergunta que eu gostava muito de dizer, de responder, que é como é que os maçons, quantos maçons dizem, nunca dizem que são maçons, sempre reconhecem como tal. É porque há uma coisa que é extraordinária e mal explicada até pode parecer mal. Mas ser da maçonaria em si, é fazer parte de um grupo que se considera privilegiado. E que se considera privilegiado, se considera que tem o dever filantrópico e no dever da geração. E por isso, quer dizer, não basta a proclamação do próprio. Não basta a proclamação de dizer, eu sou maçom. E por isso, se pergunto a alguém se é maçom, a pessoa, quer dizer, só não vou dizer, olha, você é maçom, não vou dizer, olha, não, os meus irmãos conhecem, não vou ninguém dizer nada, não é? Mas na verdade, a resposta, digamos, da catequese, e eu vou dizer o que é que quer dizer catequese, as pessoas chegam, na maçonaria há catequese, que é uma coisa que vai, há catecismo, na maçonaria, e eu digo, há catecismo, eu vou, foram para ali, porque ficaram marcadas com catecismo, e aqui também há catecismo. E a gente tem que dizer assim, não, catecismo é uma palavra grega que quer dizer instrução de viva voz, não quer dizer mais do que isso.
A instrução de
viva voz. Nem instrução. As pessoas pensam sempre que é a igreja, que aquilo é a igreja, que todas as palavras foram inventadas pela igreja. Não,
não pode.
Portanto, no catecismo, o que diz é quando se pergunta a alguém se é maçom, a pessoa é um maçom, deve responder, se quiser responder que é, pode dizer não tem nada com isso, que é outra pergunta, ou não faz parte da coisa que como no país não ser obrigado a revelar as minhas filiações filosóficas. Há várias respostas.
Se eu quiser dizer que é, a resposta, digamos, do catecismo é os meus irmãos reconhecem-me como tal. Porquê? Porque só tem uma ação integrada no grupo como há o caso disso. E portanto os outros é que têm que ver que eu sou. Não sou eu que tenho que proclamar que sou. São os outros. Os outros é que me têm que aceitar. Não sou eu que tenho que me impor. E isso é uma... Quer dizer, a diferença disto para a religião é se pensar, enfim, levado em 20 anos, mas se pensar, é muito substancial. É muito substancial. Porque eu não conheço religião nenhuma onde se vota a entrada de um membro. Talvez haja, porque agora há religiões para todos os gostos de semana. Mas no geral não conheço nenhuma onde se vota a entrada de um membro. Mas a maçonaria vota a entrada de um membro.
Por crise grande.
Exatamente. Isso basta ter, depende também dos casos, mas basta ter 2, 3 votos contra num universo de 40, 50, que já vão poder entrar no mundo. E portanto.
Não, vai basta uma.
Ainda só basta uma, pois. Eu tenho que também vai depender, porque cada loja está dos seus regulamentos. E na minha também, se não basta uma, porque se houver alguém que diga eu oponho, os outros em nome da, digamos, da harmonia, que não querem estragar, às vezes não querem pôr o gajo que só põe na rua e só aproveitam. Não, isto com isso querem controlar. Ou, para não estragar a harmonia, também não vão aceitar, porque muitas vezes dizem à pessoa que quer entrar, olha, se entra noutra loja, não tem semestre, fala com o fulano de tal, porque às vezes são questões de assim dias, não há nada a fazer.
Eu agora vou propor só 2 minutos para cada um para falar. O João fecha como entender, telegraficamente, e o Henrique depois. Depois eu também só queria fazer um fecho também telegráfico e terminamos. São as últimas obrigações, João. Quando se quiser, pode surgir as perguntas.
Ora bem, eu tenho a dizer, portanto, que a maçonaria também é simbólica.
não precisa muito dos símbolos. Os símbolos têm muita força. E por isso é que, pode reparar que tudo, em quase tudo, quando passa na teoria, há sinais muito evidentes. Tem a ver com, por exemplo, a organização da sociedade, os grandes edifícios, mesmo que eles pegaram os índices, no dólar, por exemplo, americano, mesmo com a maçonaria. E a maçonaria tem rituais. E, normalmente, os rituais maçónicos são momentos de grande beleza e grande harmonia. Quase a restante perfeição. Isso é o objetivo. E é uma organização de homens livres. Nenhum de nós pode falar o nome da maçonaria. E o que acontece com as lojas maçónicas nunca pode ser das portas, das colunas. Portanto, isso faz com que as pessoas pensem que a maçonaria é coisa do mundo, é uma coisa secreta, não. São regras que, de certa forma, são na base da caridade da maçonaria ao longo dos tempos. E resta também agradecer a bondade da organização. Agradeço as pessoas que nos ouviram. Haverá apenas algumas questões que não foram aqui discutidas. Mais difíceis para ser político, e eu penso que é muito difícil resolver. E portanto, muito obrigado e bem-ajam a todos.
Muito obrigado. Eu tenho aqui vou só tentar responder a 4 perguntas, que é interessante. Uma diz, os homens devem dirigir os seus atos exclusivamente de acordo com a própria razão e consciência, até onde vai o limite. Eu devo dizer o seguinte, na nossa teoria é verdade que devem ser de acordo com a consciência, como aqui diz, mas nós temos 3 deveres comunitários. Quase 3 comunitários. Temos um dever com os nossos irmãos, temos um dever com a pátria, temos um dever com a humanidade e temos um dever, e ainda me falta o outro, com a família. Falta uma família, tanto partido, falta uma que é crucial. Portanto, nós temos liberdade de consciência e tudo isso, mas temos deveres que nós achamos que somos impostos fora. Portanto, nós não somos relativistas, nós não somos o centro do ser humano, não somos nós a decidir tudo, até onde é que vai o nosso limite. Nós estamos limitados. E nós estamos limitados por princípios, que são princípios que são comuns a todas as religiões, que são os princípios dos mundos, as leis sagradas todas, e que são princípios que nós consideramos os princípios dos bons costumes. E os bons costumes, muitas vezes, são princípios até tradicionais. Há outra que pergunta, por que é que há segregação nas lojas de homens e com mulheres? Uma grande discussão. Na maçonaria. Portanto, há uma maçonaria feminina, há uma maçonaria masculina, há uma maçonaria mista. Portanto, há uma maçonaria para todos os gostos. Mas, nos Estados Unidos, há uma coisa incompreensível. Há uma maçonaria para brancos e há uma maçonaria para negros. Também. Há negros que não têm tão brancos e brancos que não têm também. Isso é um problema lá deles, que tem de ser observado de um grande dia. Eu sobre isso, vou explicar.
Numa minoria de lojas.
Sim, uma minoria de lojas. Mas até há lojas hispânicas também. Mas isso é um problema que eu não sei explicar.
Isso não é complicado.
Se sempre uma sou cegalhada e uma sou de Prinsol, as outras são na grande loja.
Ah, é possível ver que estas lojas não foram conhecidas. Os brancos recusam negros e negros recusam brancos. Não foram conhecidas pela fraternidade universal maçónica.
Bom, mas as só de homens, só de mulheres e ministras são todas
conhecidas.
Há uma grande discussão e muitas lojas chegaram à conclusão, tanto femininas como masculinas, viviam melhor só com homens ou só com mulheres do que em equidade com todos juntos. E isto tem a ver muitas vezes com questões como, da mesma forma que nós tentamos impedir que um pai e um filho sejam parte da mesma loja, porque não têm condições de fraternidade iguais aos outros. Ser homem, marido e mulher tem mais ou menos ou pior, quer dizer, recusar a mulher do irmão. Para entrar na loja e pensar que ela não tem condições, seria um bocado estranho e diverso. E depois também se recusar a mulher de um e o outro está por lá e está lá a mulher, e há mulheres também jovem, mas não sei o quê, à noite, as pessoas estão logo mais a desconfiar e vão embora com os costumes. Vocês não se riam, isso é mais importante, porque as práticas são importantes. Nós achamos que o problema das leis e das grandes pós-modernismos é que achas que nada tem consequências. Mas as ideias têm todas as consequências, e muitas vezes têm consequências perversas. Que a gente não sabe, qual é o mal? É sempre a pergunta, qual é o mal? Bem, o mal é que as pessoas têm de desconfiar. E depois não se desconfiar, não, isso para dar desconfiança. E também para dar desconfiança, está a estar a dar desarmonia. Deixa-me ver a harmonia. Se ao mesmo a minha mulher, quando eu vou à noite, digo, eu tenho uma reunião da loja, e ela sabe, olha, eu sou só loja. E enquanto eu não der ninguém, ela não se confia. Até ela também foi a andar. Bom, será uma piada, não é mesmo? Há uma vez, como imagina que saia a política portuguesa se todos os deputados da R fossem maçons? Eu digo, depende dos maçons. Porque se fossem alguns que eu conheço, era de fugir. Se fossem outros que eu conheço, era óbvio. Porque eu não penso que eu venho aqui defender que todos os maçons são os santos. Não é verdade. São pessoas normais e são seres humanos. E há outra que diz, quem é baleado com outros maçons? Isso é uma coisa que é importante. Porque, enquanto maçons, são as próprias lojas dos próprios irmãos. Enquanto irmãos, somos a República, como em qualquer pessoa. Eu não tenho privilégio nenhum na República, nem no espaço público, na Câmara Municipal do Eiras, onde eu vivo, ou no meu emprego, ou noutro sítio qualquer, por ser maçom. Não tenho privilégio absolutamente nenhum. Sou avaliado exatamente como os outros. Portanto, aqui não se trata de avaliar os maçons. Quer dizer, a pergunta é como é que se avalia um católico? Como se avalia outra pessoa qualquer? Dentro da igreja, da comunidade, avaliá-lo pela sua atividade, ou pelo bem que faz, pelo comportamento que tem, pela maneira como influencia os outros, ou não. E fora da comunidade é avaliado pelas leis da República. Portanto, isto em resumo é assim, a maçonaria foi sempre visto como um bicho de sete cabeças e uma coisa estranha. Muitas pessoas que não percebem, a começar pela lista da justiça, um dia eu tive que responder no Expresso, a dizer, quando ela dizia que aquilo era tudo secreto e que sabe-se lá quem é que lá está, e mais não sei o quê, eu tive que responder, olha, se aquilo fosse um bando de bandidos, eu não estava lá, portanto, ser dito. Porque ela sabe que eu sou, e portanto sabe que eu não sou bandido, e sabe que eu não dou com bandidos, e pelo contrário, tenho exigido. Coisa que não sei se ela poderá dizer com tanta convicção como eu, porque ela está na política e eu não. Agora, o problema é sempre diz assim, não é? Aquela deputada, a senhora deputada Teresa Leal Coelho, defende que, em alguns casos, os maçons devem revelar-se. Eu acho que essa questão é uma questão extraordinariamente séria e importante. Eu segui, aliás, tenho de dizer, por conselho da minha mulher, considerando que, à altura, vi que a minha mulher tem razão, enquanto jogar, por conselho da minha mulher, eu segui o conselho que ela me deu de dizer aos meus superiores hierárquicos que fazia parte do grande ambiente militar, e não pelo arrependido do terceiro. Fui muito antes de ser nomeado para o que que fosse dentro do Expresso. E não estou arrependido de ter feito. Porque isso só veio demonstrar a quem dizia ser de conselhos que não havia razão para isso. Eu penso que, em alguns pontos estratégicos da administração pública, que não sei agora se não são, mas que se calhar podem ser servidos secretos, por exemplo, não vejo como totalmente errado para fazer um registro que a pessoa faz parte. Agora, esse registro não é ser público. Porque a gente também não pode chegar ao ponto. Eu vou-vos contar uma história que é assim. Eu nasci na maternidade de Abraão Benfruto. Quando eu nasci, a maternidade já não existe. Quando eu nasci, a maternidade de Abraão Benfruto, nasci, tinha acabado a guerra, a Segunda Guerra ainda não tinha acabado assim há muito tempo. Vocês ainda nem projetaram. E eu nasci na maternidade de Abraão Benfruto, onde nasciam os judeus todos cá em Portugal. Na altura, ela fazia parte do Sr. Sena Pereira. Depois foi Nossa Senhora de Fátima, agora foi a Vida Vidas Novas. E eu um dia fui tirar uma certidão de nascimento, narrativa completa, e disse, olha, chegando uma filha, nasci no dia tanto de tal, que era uma certidão, e nasci na freguesia do Sr. Sena Pereira. E a senhora viu um livro, e disse, não, desculpe, a senhora nasceu. Contava um livro, e disse, mas eu estava com a minha pessoa, onde é que nasci? Também tenho a certeza de bom nome e também que eu queria ter tirado. Ainda bem que eu tenho tirado. E também tenho a certeza da data que eu queria ter tirado. Está aqui o nome do meu pai, da minha mãe. E a senhora voltou a perguntar, isso é muito estranho, porque um dia em que o senhor disse que nasceu, em setembro de 1946, não está cá ninguém registado com o seu nome. E eu disse, olha, isto não sei o que é que eu ia dizer, porque eu nasci na frente de pessoas que eu estava a ser, como pode dizer que eu queria ter tirado. E um coisa, e ela disse, o senhor nasceu num hospital particular, ou na Trinidade Alfredo da Costa. E disse, olha, nenhuma nem outra, mas China não tem nada a Abraão de Açúcar. E ela respondeu, devia ter dito que esses são todos outros limites. E eu não gostava dos vossos limites e todos os limites. Não é essa ideia. Porquê? Não é que agora eu tenho medo de a senhora deputada Teresa Leal Coelho ou a senhora deputada qualquer atual se muna de uma escopeta e vá perseguir mais outros e matá-los e tocá-los que é mau ou outra coisa qualquer. Mas a gente tem que ter sempre uma salvaguarda em relação ao futuro. Eu acho que é justo que, em alguns casos, possa haver uma obrigatoriedade de informar o superior hierárquico. E se ficar guardado, colado à guarda de alguém com tempo e com isto num regime que é aberto e que é isso. Mas agora também não vejo necessidade nenhuma de uma pessoa que é, sei lá, inspetor de finanças, do terceiro lado fiscal, de não sei o quê, ter que declarar que é maçom ou uma pessoa que é professor da escola secundária, da minha negócio, e não tem onde declarar que faz parte da maçonaria, então faz, quer dizer, isso não interessa para nada, porque é a mesma coisa que chegar lá e dizer assim, olha, está uma coisa, sou testemunha de Jeová. E a pessoa diz, um caro, se calhar, não sei, testemunha de Jeová, testemunha de Jeová. Pronto, há problemas nos atendidos a 7º dia, felizmente, do meu ponto de vista, o Supremo Tribunal deu razão à senhora procuradora, dizendo que ela podia não trabalhar em casa, porque eu acho que nós vivemos em sociedades de conflitos de valores. E o valor da fé e o valor da religião, eu não posso julgar o valor da fé que tem um artista de 7º dia, nem sei que é um artista de 7º dia, para falar com franqueza, nem sei que é um artista de 7º dia social, que não seja só cristão, não é? Só que é cristão, mas não sei que é aquele artista de social. Mas o valor da fé não pode ser questionado por uma sociedade que é laica. Não pode ser questionado se a pessoa tem fé, tem fé. E se a pessoa pode não trabalhar ao sábado, trabalha ao domingo. Trabalha no outro dia qualquer se para ela não seja sagrado. E cada vez mais temos que trabalhar assim. Nós cada vez mais também temos humanos, também temos judeus, alguns, poucos, mas que também não trabalham ao sábado. E teremos outras religiões e tudo isso. Portanto, eu acho que a ideia de nos respeitarmos e tolerarmos, no sentido do étimo da palavra, uns aos outros, é uma ideia, foi a ideia que aconteceu na Maçonaria. Foi haver um sítio onde pessoas de todas as crenças, de todos os ritos, de todos os locais do mundo, se pudessem encontrar e trabalhar e discutir de conjunto. Eu omiti aquela coisa que veio do início, que é todas as raças, porque entretanto soube que não havia raças, mas a gente, a raça do lá do ritual ainda diz raças, porque não é daquele tempo. Mas a gente está a ver, eu estou no movimento para tentar omitir isso, já percebeu que lá há raças. E portanto, mas dizia assim, não é? E essa era a ideia fundamental, era que pessoas de todas as provenientes, independentemente daquilo que acreditassem, independentemente daquilo que achassem melhor, independentemente do Deus ou da forma de chegar a Deus, entendiam, pudessem estar unidas e pudessem ter uma coisa que essas contratas durante muito tempo. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado também. Nós vamos terminar, deixem-nos só dizer, enfim, junto também a falar em nome do Unicef, para nós foi muito gratificante este momento. Este projeto Palavras no Tempo tem uma origem na revista O Tempo e o Modo, onde, entre outras coisas, era dito, é preciso que nós falemos para que nos expliquemos e para que nos entendamos. E nós hoje tivemos um momento destes, apesar daquilo que falta conversar, não é? Vivemos num tempo favorável, onde se podem conversar sobre essas coisas, é pessoalmente valorizo muito este tempo em que vivemos, em que podemos falar das coisas, e portanto agradecia muito ao João Conduto e ao Henrique Monteiro esta presença aqui. Aliás, eu como cristão católico em particular acho interessante observar a universalidade de alguns dos valores que eu também vivo e quero viver cada vez melhor e que não estão fechados nem estão exclusivos da Igreja a que pertenço, e portanto acho que o caminho que todos nós humanos temos para fazer é esta conversa, do diálogo e de encontrarmos também os pontos em comum. E, portanto, agradeço também à Câmara que organizou este evento, às pessoas que aqui estão. Queria só lembrar que este é um projeto, que é uma parceria da Universidade do Porto, do Centro Nacional de Cultura e da Gradiva. E, em particular, por causa deste parceiro Gradiva, um projeto que tem como efeito colateral também o fomento da cultura e da leitura, e por isso há lá uma bancadinha de livros fora, e eu queria só chamar-vos a atenção para três livros. Um, este que se chama Educação, Ciência e Religião, e que é da Gradiva, e que é um livro que basicamente está na origem deste projeto de promoção do diálogo entre a ciência e religião, e depois a religião e cultura. E dois livros que são do Henrique Monteiro, nosso convidado, já que não são recentes, mas que não têm explicitamente a ver com o tema, mas têm a ver com o Henrique Monteiro. E um chama-se O Repórter do Kiribati, que é da Gradiva, precisamente, e que está ali disponível. E depois um romance também, Estou com uma Verdade, da Dom Quixote. De uma vida, desculpa. E, portanto, estão ali disponíveis. De resto, julgo que a Câmara Municipal, no fim, irá depois também fazer aqui um agradecimento aos nossos convidados. Eu gostava de convidar todos para os próximos eventos, para este que vai acontecer em Estarreja, a 9 de dezembro, mas depois, quem sabe, no dia 7 de janeiro, na Figueira da Foz, poderei também assistir ao tema Religião e Justiça, onde vai estar o Lamorinho Russo e o José Couto Moura a falar também deste tema. Quem mandou o e-mail vai depois receber uma newsletter onde estes eventos vão sendo anunciados. Este projeto termina em dezembro de 2015, no dia 19 de dezembro de 2015, no Porto, com um tema que é algo sintético, que se chama Religião e Portugal, onde estará o Dom Manuel Clemente e o António Rosito. E, portanto, são também convidados para estes eventos. Muito obrigado pela vossa atenção. Uma boa noite. Obrigado a todos.